As nossas eleições, a rubrica do Hora Política do Página 1, com Frederico Duarte Carvalho e Pedro Almeida Vieira.
Sejam bem-vindos à Hora Política do Página 1, à rubrica As Nossas Eleições, com o Frederico Duarte Carvalho. Este é o segundo programa. No primeiro programa abordámos as históricas eleições de 1969, a eleição antes das eleições democráticas, que foram extremamente importantes, e eu cometi logo dois lapsos em números. Falei que tinha havido 24 governos constitucionais, na verdade nós tivemos 23, estamos agora com as eleições para o 24º governo constitucional, e depois falei que tinha havido nove homens eleitos em eleições para primeiro-ministro. Na verdade são oito, porque são o Mário Soares duas vezes, o Sá Carneiro uma vez, o Cavaco Silva três vezes, o António Guterres duas vezes, o Durão Barroso uma vez, o Sócrates duas vezes, o Passos Coelho duas vezes, embora a segunda tenha tido um sabor agridoce, porque depois foi substituído, digamos assim, por outro governo, do António Costa, que foi primeiro-ministro no primeiro governo que formou, sem ter ganhado as eleições, e depois é que ganhou duas eleições. Portanto, são, na verdade, oito. Bom, posto isto, vamos abordar duas eleições aqui. Uma que não foi a brincar, porque nestas coisas, naquela altura, em 1975, não se estava longe de brincadeiras, muito pelo contrário, até porque em 75 tivemos depois o famoso verão quente, que o Frederico vai aprofundar, certamente, mas tivemos umas eleições para a Constituinte, basicamente foram eleições para preparar as eleições seguintes, aí sim para formar governo, as de 1976, ambas curiosamente marcadas para o dia 25 de abril de 1970, e portanto ambas, quer a de 75, quer a de 76, marcadas para o dia 25 de abril. As primeiras da Constituinte foram, de certa forma, um teste, e os resultados depois teriam um impacto brutal, uma vez que, de certa forma, constituíram a sondagem das sondagens para saber qual era o peso efetivo dos partidos que se foram formando depois do 25 de Abril, nomeadamente o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o PCP e o CDS. Aliás, é muito curioso verificar que o PCP foi o único partido criado ainda em 1974, inscrito ainda em dezembro de 1974. Os seguintes, o PS, o PSD e o CDS, foram criados nos primeiros meses de 1975. As eleições foram muito curiosas porque deram não uma maioria, mas estava muito próximo dos 38% para o PS, que ficou com 116 deputados. Nesta altura foram eleitos 250 deputados, não os 230 que agora são eleitos. O PST ficou com 26%, 81 deputados. O PCP, para grande surpresa de muitos, e a começar pelo próprio PCP, só teve 12% nesta altura, 30 deputados, o CDS 7%, 16 deputados, depois vem o MDP-CDE com 5 deputados, 4%, depois há dois partidos que não conseguem eleger, apesar de terem 1% da votação nacional, que foi a Frente Socialista Popular e o Movimento de Esquerda Socialista, que já não existem. E, curiosamente, há um pequeno partido, hoje integrado no Bloco de Esquerda, a UDP, que na altura tem apenas 0,79% dos votos nacionais, mas consegue eleger um deputado, não o Mário Tomé, mas sim o João Polido Valente. Estas, na verdade, são informações que o Frederico me foi transmitido, para ele não ficar aqui também mal na fotografia, sobre os conhecimentos das eleições de 1975, apesar dele, nessa altura, ter, julgo eu, 3 anos de idade, porque nasceu em 1972. Frederico, de qualquer modo, estas eleições de 1975 são marcantes, exatamente porque vão mostrar qual era o espectro ideológico, político, para as eleições depois a sério de 1976.
Ora, muito bem. Nós tivemos estas primeiras eleições em 75, para as eleições que são feitas precisamente com o prazo de um ano. Já nessa altura, é dito, estas eleições é apenas e somente para uma Assembleia que se vai reunir durante um ano, é a Assembleia que vai preparar a Constituição alternativa ao Estado Novo, a Constituição que nós hoje nos regemos, com as devidas alterações que foram feitas ao longo das várias revisões constitucionais. E, como tu bem disseste, o primeiríssimo partido, a pessoa mais importante que acaba por ser eleito à frente de 116 deputados, é o Mário Soares. Nós estávamos a poucos dias que tinham acontecido antes das eleições, tinha havido o 11 de março. O 11 de março, não é o 10 de março que nós vamos ter agora, será no dia a seguir que iremos celebrar os 49 anos, do 11 de março de 75. O 11 de março de 75, uma intentona que ainda hoje muita gente pergunta o que é que teria realmente acontecido. Seria já os próprios americanos por trás disso, com Frank Carlucci, não se sabe. Portanto, o que é que foi verdadeiramente o 11 de março? Porque o 11 de março é o que vai provocar as várias nacionalizações. É uma grande campanha eleitoral em que o PCP acha que o partido...
Que vai ganhar.
E, portanto, a direita vai cair, não vai ter a expressão, e tanto mais que vê-se o CDS... Tem 16 votos e um ano 16 depois...
Deputados.
16 deputados, peço desculpa, exatamente. Tem 16 deputados e um ano depois, nas eleições de 76, vai ter um resultado um bocadinho diferente. E já lá iremos. Mas, precisamente por causa disto, Mário Soares tem esta maioria, mas não tem a maioria, tem a maioria do Parlamento, mas começa depois uma luta na rua. Essa luta na rua vai levar a várias... circunstâncias que nós conhecemos da história, que hoje existem vários livros a escrever sobre o assunto, e, sobretudo, aquela polémica que ainda tivemos há dias, com a comemoração ou não, feita pelo Presidente da Câmara de Lisboa, que é aquela data também simbólica e fundadora da nossa democracia, que é o 25 de novembro.
Exato.
O 25 de novembro de 75. Calha aqui a meio entre as eleições, é o pós estas eleições para a Assembleia Constituinte no dia 25 de abril de 75, há depois o 25 de novembro de 75, que prepara o 25 de abril de 76.
Portanto, o ano de 1975 é um ano glorioso e de grandes convulsões sociais até, não é?
Mas, exatamente, nós vivemos hoje o 25 de abril de 74 e toda a questão, mas ao fim de 50 anos, o 25 de 74 já está tão gasto, tão usado, já foi tão dito pelas bocas todas, que se banalizou e agora começam a introduzir-nos nesta nova... política que nós temos, o 25 de novembro de 75. E querem nos fazer... eu lembro-me, há uns tempos, fiz uma entrevista ainda ao Hotel Saraiva de Carvalho, em que ele dizia, a democracia, pá, que nós temos... Pronto, uma pessoa quando fala com o Hotel fica com este...
Com o pá.
Com o soldo, pá. E a nossa democracia, pá, o que nós temos é a democracia do 25 de novembro, pá. Não é? Mas nem o Ramalhantes, pá, a celebra. Pronto. E, portanto, este limbo político, que apesar dos resultados visíveis que nós temos, não são os visíveis depois de um controle de rua. Aliás, não quero prognosticar, mas se houver resultados surpreendentes ou pouco surpreendentes nas eleições que nós vamos ter, se a esquerda, o que é que a esquerda não irá fazer em relação à rua? Será que vamos voltar ao... Ou um 75, então, talvez. Ou porque seja, esse 75 vai levar à manifestação da Fonte Luminosa, em julho, vai levar aos atentados bombistas, vai levar depois ao célebre debate que tivemos, que é um debate que é quase como um jogo de futebol, como vemos, é um debate televisivo, político, vemos como um jogo de futebol e ainda viver num imaginário, até nem quem ouviu, mas aquela frase do olhe que não, portanto, no dia 6 de novembro de 75, Mário Soares e Álvaro Cunhal enfrentam-se na televisão precisamente para salvar a democracia. O próprio PCP fica, digamos, continua como estando presente na democracia, ou termos o PCP na democracia, e bem, eu direi, agora, é nestas alturas em que nós vemos. E, portanto, vamos ver o verão quente, o que é que ele vai provocar nas eleições de 76. E isso é que é importante
mas agora,
ver.
Mas agora,
o contraste.
Para os nossos ouvintes mais jovens, esperemos que tenhamos...
Ouvintes jovens,
O que é que... qual foi a consequência destas eleições de 25 de abril de 1975 e, em concreto, o que é que foi o verão quente? Posso dizer que o verão quente, por curiosidade, até exatamente por causa das convulsões, foi um ano particularmente gravoso em termos de incêndios florestais para aquela época. Porque, obviamente, também houve muito fogo posto, não apenas na floresta, mas também em fábricas e muitos outros locais, até sedes partidárias, não é?
É verdade. O verão quente é conhecido precisamente por ser acontecer no verão de 75.
E a ferro e fogo.
A ferro e fogo é precisamente depois das eleições de 25 de abril de 75, com os resultados bem patentes em que o PS está à frente e a direita do PPD também teve uma expressão, PPD-PSD teve uma expressão forte, juntando, se aliarmos os votos do CDS com os votos do PSD, já é uma primeira AD, por assim dizer, tu tens aí cerca de 97 votos, está uma distância não muito longe dos 116 uhum. do PS. Uhum. Portanto,
mesmo para o PS este resultado foi um choque.
Para
o PCP foi aterrador, não é? Mas mesmo para o, digamos, o país que se pensaria que nasceria ou que renasceria de esquerda, não foi uma esquerda assim tão avassaladora.
Não. Por isso é que isso leva às instabilidades, ocupações de terras, todas um sentido de querer preparar já as eleições de 76 e de demonstrar que o PCP, que a esquerda estava viva, e a contra, digamos, a contra-resposta, o medo de haver de Portugal virar-se mais para Moscovo. E, precisamente, e também o medo de Washington de Portugal sair da esfera. Atenção, nós somos um país membro da NATO.
Sim.
E era preciso ver isso. E somos membros da NATO desde 1949. Portanto, para os russos, o apoio do russo Moscovo ao PCP também era complicado a ingerência que podiam ser acusados de estarem a fazer. Por outro lado, também cá em Portugal, pelo lado de Washington, era importante garantir que havia forças democráticas. E estávamos a ter ainda uma outra coisa. A descolonização possível, que era outra a frase de Mário Soares, fazer descolonização possível. E em setembro de 75 chega a Lisboa, por uma ponte aérea, meio milhão de portugueses saídos de Angola à força, por assim dizer, portanto, que vai tornar Angola depois ingovernável, ou pelo menos em termos de guerra civil. Será a própria, entre o espaço, entre o debate de Mário Soares, e, com ameaças de bombas em todo o país, assaltos a sedes do PCP, sobretudo no norte do país, e será depois, entre o debate de Mário Soares e Álvaro Cunhal, dia 6 de novembro de 75, e no dia 11 de novembro de 75, é a última colónia a ser independente, que é Angola. A partir do momento, Portugal, nesse momento, regressou às fronteiras do século XV, estamos, não vamos... abraçar Moscovo, porque somos um país membro de NATO, temos que juntar-nos a um projeto de unificação da Europa, por assim dizer, e estamos debaixo da alçada do poder de Washington. Por isso, era importante, em termos democráticos, de parecer que a democracia aqui funcionava. E, portanto, ainda hoje sabe-se que houve muita influência por parte da CIA, por parte de Washington, por parte de Henry Kissinger, juntamente com personalidades ligadas aos militares, onde se destaca o chamado o Grupo dos Nove, de Mel Antunes, que fazem precisamente a contra-revolução à revolução comunista que eventualmente se dizia que iria haver. Portanto, todo este sentimento polarizado...
Mas na tua opinião havia um risco de o PC, digamos, tomar... pelas armas, digamos assim, o poder, ou foi...
Eu penso que isso foi um exagero. Eu precisava de estar na sede do PCP para saber até que ponto nessa altura. Agora, como bom português, e sabendo e conhecendo os portugueses, Eu diria que se calhar não chegaria a tanto, mas houve bombas, houve armas, e as armas poderiam ser usadas. Havia talvez alguma manipulação, mas eu espero que tenha havido algum bom senso num último momento em que irmãos iriam estar a matar irmãos, uma guerra civil. Isso sim, isso sentiu-se que quase que poderia haver. Eu não vou dizer, atenção, que não pode haver isso também nos dias de hoje, embora de modo diferente, obviamente. Mas o que é certo, e isso eu sei que houve, é que se calhar houve no exagero de todas essas situações, houve um aproximar perigoso mais ao lado de Washington, porque Moscovo não ia, pelo menos...
Estava muito longe, não é?
Estava longe, e se nós somos um país de... Lá está, ou saíamos da NATO, e aí era um descalabro, era uma espécie de teoria de dominó, como dizia o Kissinger, vai cair todo o resto, e isso era impossível de se manter. Portanto, foi negociado muito lá fora, as coisas que se passaram cá dentro. Até que houve um momento em que disseram, pronto, ok, basta, e agora vamos entrar nos eixos. Sim. E é nesse momento, no 25 de Abril, a frase do 25 de Novembro é e a democracia entrou nos eixos. Portanto, cada um soube
o que é que devia ser. E, portanto, as eleições de 1976 já são uma normalização
então os resultados
em certa medida também não há assim tantas surpresas quanto isso algumas. Mas eu vou, fala.
Lá está, porque é interessante então depois comparar o resultado de um ano em que houve estas convulsões todas. Exato. E então vamos começar o programa finalmente com a primeiríssima eleição em Portugal para a constituição do primeiro governo constitucional dos 23 que tivemos até agora.
E que vai eleger o Mário Soares.
E que vai eleger o primeiro primeiro-ministro, digamos, eleito oficialmente em liberdade, com votos universais, em que foram... se nas eleições de 75 estavam inscritas 6 milhões e 200 mil pessoas, votaram 91% da população nacional portuguesa, já nas eleições de um ano a seguir, já não foram 91% das pessoas que votaram. Mas, ainda assim, houve uma grande expressão em que votaram cerca de 80 e... direi mesmo... deixa-me só cá ver... agora peço-me essa desculpa...
83.
83%, é isso mesmo. Sim. Porque foram também 6 milhões de eleitores e votaram 5 milhões 482. Ora, o PS, que tinha tido 116 deputados em 250, vai ter mais, porque, atenção, esta a nova Assembleia também não vai ter 250, mas não vai ter os 230 que tem hoje, vai aumentar e vai ter, já vão ser 263 deputados.
Porque antes de uma alteração constitucional qualquer, aquilo ia depender da população.
Pronto, portanto, nessa altura, o PS desceu para 34%, 3%. E teve 107 deputados. O PSD, esse também desceu em termos percentuais e em termos de votos, teve 24, tinha tido 26, passou para 24% e desceu de 81 deputados para 73. Agora olha o CDS. O partido mais à direita daquela altura, assim dizer, subiu de 7,6%, para 16%. De 16 deputados, conseguiu obter 42 deputados. O PCP, que tinha tido 30 deputados, também subiu, mas só subiu mais 10. Ficou com menos 2 do que o CDS. E ainda assim teve 14% dos deputados. E, portanto, é com este valor. E depois temos um caso ainda caricato, que é a UDP, que teve apenas 1,67% de deputados, ainda assim elegeu um deputado pelo Círculo Eleitoral de Lisboa. E, portanto, acaba por dizer também isto, vamos poder discutir daqui a uns tempos, é que tipo de eleições é que temos em Portugal, são eleições nacionais ou são eleições de círculos, que também é preciso ver também essas circunstâncias, isso também é muito interessante, um dia dedicarmos, se calhar, um programa, ou pelo menos uma discussão a essa situação. E, portanto, é esta a Constituição que nós vamos ter em 76 da Assembleia da República, com um governo minoritário do PS, e agora vamos ver. Mário Soares vai fazer coligações ou vai governar sozinho? Aquilo que nós estamos hoje a perguntar. Ó, Sr. Doutor, quem é? Se ganhar? Quer dizer, é que Mário Soares podia ter feito, nesta altura, um bloco central. Uhum. Aquilo que vai ser o bloco central, sim, mais tarde, que já iremos depois falar noutros programas, ou seja, uma união entre o PS e o PSD. Eram virgens, eram os dois partidos virgens. Ainda não havia muito para criticá-los. E, portanto, mas Mário Soares não irá fazer isto. E ainda durante a sua legislatura, ainda dentro do período desta eleição, antes das próximas eleições que vão ser antecipadas e vão ser em 79, e, portanto, essas eleições, Mário Soares vai fazer um governo, mais tarde, com o CDS. E depois isso vai dar origem, então, aos governos de iniciativa presidencial, e que depois vai dar a origem às eleições intercalares de 1979.
Mas já agora, não sei se entendi, qual é a constituição deste governo? O PS decide...
Primeiro, a constituição deste governo vai ser um governo, o primeiro governo constitucional dirigido pelo Dr. Mário Soares, é um governo que vai... como está em minoria, não vai ter todo o apoio, porque depois vai ter umas outras eleições. Nós estamos só a falar das eleições legislativas. Tu também tens as eleições presidenciais, que vão, sim, acontecer também em 76. Depois da eleição, aliás, Mário Soares só vai tomar posse depois das eleições presidenciais de junho de 76. E aí será eleito o candidato apoiado pelos diversos partidos, que já se conheciam os valores desses partidos por causa das eleições de abril de 76, e será eleito Ramalhianes. E, portanto, vai ser depois o confronto entre Ramalhianes e Mário Soares que vai dar origem à instabilidade do primeiro governo de Mário Soares, vai dar origem ao segundo governo constitucional, que inicia o seu mandato em janeiro de 78.
Porque cai, em que circunstâncias, recordas-te em que circunstâncias é que cai o governo do Mário Soares em agosto de
78.
78?
Porque foi o presidente Ramalhianes que não quis, digamos, levar o Mário Soares com esta minoria. É o mesmo problema que tu tens hoje em dia. Sim. É toda a instabilidade. Nós achamos, precisávamos de governos, nós falámos muito de governos de maioria absoluta. Por exemplo, o governo de António Costa tinha maioria absoluta e mesmo assim caiu a meio. Sim, quer claro, dizer, claro. Não, nós já passámos, mas o governo, aliás, a primeira vez, eu estou a antecipar aqui em alguma circunstância, mas só para dar, a primeira vez que nós tivemos um governo que cumpriu os 4 anos da legislatura, teve de ser um governo de maioria, sim, absoluta, que foi com o Cavaco, com 1987-91. Portanto, nós estamos ainda a começar com as dores de crescimento da democracia. O Mário Soares não consegue impor um governo estável com a sua maioria relativa e então vê-se obrigado a fazer uma coligação, e essa coligação ele não a faz com o segundo partido logo ali ao lado. Ele tinha uma luta pessoal com Sá Carneiro, que depois vai ser, digamos, ainda em 1980 com a AD, que vai levar, essa luta que vai levar, digamos, também às ideias da criação da AD, e essa luta é que vai fazer com que Mário Soares salte por cima do segundo partido e vai chamar o CDS para formar o governo consigo, e é a chamada teoria do camelo. Atenção, não é por qualquer insulto, é porque é a bossa. Portanto, ele salta da parte do meio e vai à outra bossa do outro lado. Portanto, a parte do meio seria o CDS, o PSD ali no meio. É nesse sentido que Mário Soares faz um governo, mas esse governo também não dura muito. Começa em janeiro de 78, porque, e vai até agosto, sim, de janeiro de 78, e vai agosto de 78.
De certa forma, o ENES força uma coligação.
Tu tens sempre uma intervenção, e isso podemos discutir, da questão de que tipo de presidencialismo é que nós temos. Temos um semipresidencialismo, onde o Presidente da República, e nesta altura, tu tens, acabaste de sair de um regime autoritário, onde tinhas um Salazar que mandava e tudo, e agora tens aqui uma coisa que nova, em que as pessoas estão a discutir e que há discussões, e que podemos, de repente, temos a sensação de que podemos mudar as coisas mesmo, mas depois... falta uma autoridade. Então, com Ramalhianes a exercer essa autoridade de formar o seu governo, e o país precisa da estabilidade, até para os mercados, tens as crises internacionais, os FMIs aí a aparecer, e, portanto, tu precisas de apresentar soluções de credibilidade. E o governo, o Ramalhianos, utiliza depois também a sua fórmula de criar os governos de iniciativa presidencial, que naquela altura ao alcance mais facilmente do que hoje, hoje não é impossível, mas não é um último recurso, e naquela altura era um recurso que foi logo utilizado de uma forma...
Mas, de qualquer modo, e hoje ainda está bem presente o Bloco Central, o Centrão, não é? Mas não deixa de ser curioso que tenha havido, nesta altura, em 78, neste segundo governo constitucional, uma coligação que hoje seria quase impossível, mesmo que o CDS tivesse mesmo que o CDS tivesse maior expressão, não é? Mas foi natural esta coligação, do ponto de vista ideológico, não era?
Não, quer dizer, tu poderás dizer, do ponto de vista ideológico, é completamente antinatural.
Até pelo seguinte, na altura o PS era efetivamente um partido
de esquerda,
depois do Mário Soares dizer que...
E o CDS apesar de ser um partido do centro,
democrático, era mais à direita, era, digamos, claramente à direita. Tinha o espectro que hoje está a ser ocupado pelo Chega.
Tinha bastante, muito, essa vista, aliás, viu-se que...
Tinha muitos saudosistas, saudosistas do tempo do Estado Novo votavam CDS naquela altura.
Não vou dizer assim de uma forma tão taxativa, mas o que eu vou dizer é que as pessoas conservadoras, sim.
Sim.
Portanto, e era um partido democraticamente conservador.
Isto mesmo para os eleitores centristas, era difícil engolir o Mário Soares neste governo.
Eu acho que foi a primeira vez que se viu, ou pelo menos percebeu-se quem é que era o Mário Soares, nesse sentido, ou porque é que o Mário Soares foi obrigado a ter de fazer. Já muito escreveu sobre isso. Era uma coisa. E estamos aqui a ver à luz de quase 50 anos. Mas o que é certo é que eu lembro, ouvi há uns tempos umas declarações que fizeram, perguntaram ao Salgado Zenha, grande amigo Mário Soares, até antes de se zangarem, e perguntaram ao Salgado Zenha como é que é possível fazer uma coligação com um partido que votou contra a Constituição, como tinha sido o caso do CDS. E ele dizia, nós nos governos provisórios já estivemos com muitos. E, portanto, em democracia, as coisas, as soluções encontram-se. Portanto, foi uma solução encontrada. Agora, eu digo-te mesmo, se calhar a solução natural seria com o PSD. E iria ser aquilo que é o Bloco Central e que veio a ser mais tarde o Bloco Central. Se bem que o Bloco Central também
não durou muito tempo.
Não durou muito, nem era uma solução, eu nem sei, quer dizer, pronto, lá está. Nesse sentido, o Bloco Central não foi possível fazer logo ali naquela altura, precisamente porque havia uma desunião pessoal entre Sá Carneiro e o PS.
Sim, sim.
E que se calhar o PSD, o PSD, PPD, PSD, estava mais próximo até de afinidades políticas, de algumas ideias, porque eles também nem se, o PSD nunca se disse muito de direita, usava também a esquerda, por extraordinário que pareça, é verdade. Eu lembro-me agora de uma entrevista que foi aqui publicada no Página 1 há uns tempos, sobre o atraso de Portugal, o Tom de Palma, em que ele explicou também um pouco essa questão de direita ou da esquerda nos partidos a vergonha de assumirem, por assim dizer, naquela altura, porque a direita era ultradireita, claro, que era pensar. Claro. Portanto, foi nesse sentido que, ou então, Mário Soares junta-se ao CDS. Isso não vai ser uma solução.
E demora. Dura
uns meses.
7 meses e 6 dias.
Seguem-se os governos de iniciativa presidencial para preparar precisamente umas eleições intercalares de 79.
Sim, e isso depois iremos lá.
Nunca mais tivemos.
Só para terminar este programa, que vai ficar com cerca de 30 minutos. O governo não dura muito tempo, 7 meses, e depois entra em funções o Nobre da Costa, depois o Mota Pinto. E depois e ainda a única mulher, que foi primeira-ministra, a Maria Lourdes Pinta Silva, até depois às outras eleições que foram em
79,
em 79, que ficarão para o próximo programa. De qualquer modo, nós, até por causa de termos tido 3... primeiros ministros em sequência de iniciativa presidencial, que é algo que agora já não será assim tão simples de suceder, talvez depois haveremos de abordar o papel dos presidentes ao longo dos 50 anos do 25 de Abril do sistema democrático. Frederico, estamos com 30 minutos, vamos depois para o próximo programa. Até já.